Shut up and sit down.
Meu caro ouvinte, estamos de volta na galáxia muito distante para falar sobre Mandalorian e Grogu. E eu sou o João, estou aqui com o Kaique.
Fala aí, galera, que a força esteja com vocês, porque eu acho que com esse filme eu não esteve muito presente.
Qual foi? E Diego.
Fala, meu povo, beleza?
Então, como de habitual, vamos comentar com muitos spoilers. Se você quiser seguir sem ter assistido o filme, siga por sua conta de risco. Vai começar agora depois da vinheta. Roda a vinheta! Abrir os trabalhos como de maneira usual, né? Vou perguntar, gostaram do filme? Manda aí, Kaique. Desculpa, vai, Diego. É porque ninguém tinha falado.
Foi legal, cara. Assim, como a gente tava meio conversando em off aí, eu tenho pra mim que esse filme não deveria ter saído no cinema, não. Eu acho que pra mim poderia ter saído em streaming ou ter sido mesmo a quarta temporada. Porque eu tenho pra mim que ele, o problema pra mim desse filme é que ele, a sensação que ele me passa não foi pensado pra ser um filme. Passa, né? Claramente ia ser quarta temporada e eles pegaram aqui, pô, a gente precisa lançar alguma coisa aqui, vamos lançar e vamos fazer criar um formato aqui de filme e tal e lançar. É isso.
Eu curti o filme, eu acho ele divertido. Acho que trouxe cenas muito legais, mas assim, realmente é um filme que eu acho que ele era pra ser sério, sabe? Então, assim, tanto que tô pesquisando aqui em tempo real, realmente a história de O Mandaloriano e Grogu foi originalmente planejada para ser uma quarta temporada da série. Só que a Lucasfilm mudou os planos, transformando o roteiro em cinema. O John Favreau, né, que participou desse filme aí, né, e ele tinha falado que ele já tinha pensado nessa história pra ser uma temporada, enquanto tava rolando a greve de roteirista 3, né, só que aí, né, pediram pra ele transformar em filme, e aí ele transformou em filme. Só que assim, eu acho que realmente ficou muito claro, muito evidente que era pra ser série. Eu acho que isso é uma das coisas que pesam contra esse filme, porque se a gente analisasse esse filme, as coisas que acontecem nele, cada parte do filme, né, dividido em episódios e etc, como não acontece grandes acontecimentos, não acontece grandes coisas, então você encararia de uma forma diferente. Então, tudo bem, é série, é episódio, só pra gente continuar acompanhando como estão o Din Djarin e o Grogu. Mas como é filme, a gente esperava um peso maior, né, um peso maior de consequências, de mudança de rumo, alguma mudança de rota, alguma mudança no relacionamento dele, alguma importância pra Star Wars, pra transformar Star Wars 7 em algo maior, como aconteceu com Clone Wars, que deixa a trilogia prequel ainda melhor. A gente poderia esperar algo assim pra trilogia sequel, né? Convenhamos, precisa de mais material de apoio, né? São 30 anos de espaço aí entre o episódio 6, né? Então a gente poderia talvez ver um começo de Primeira Ordem reformando, talvez. Poderia, mas assim, não tive nada disso, então acaba sendo só um filme realmente pipoca, e eu acho que até para o fã é só um tempinho pra gente passar no cinema mesmo, não que, nossa, acrescentou muita coisa, não é como se a gente fosse ficar aqui meses conjecturando os acontecimentos desse filme.
Sobre o que você falou aí, realmente, cara, a trilogia 5 precisa de mais material de apoio, assim, que veio, não veio nada, né, que a gente tá vendo, assim, o Mando, o Ahsoka, essas coisas assim, é depois, né? É antes, né? Que a única coisa que teve, assim, foi Resistance, né?
Foi.
Que tenta fazer ali e foi largado de mão, né?
Então, fez na primeira temporada e a segunda tomou um caminho completamente diferente.
Né, eu acho que tá faltando, realmente tá faltando séries aí pra tentar, assim, a gente viu algumas coisinhas, assim, né, pra tentar tornar o episódio 7 palatável, tal, né, ali do lance do Moff Gideon, lá pra trás, tal. Alguns outros projetos que eles citam ali nas séries e tal, né? Falam assim, mais ou menos. Mas nada tão quanto foi o, por exemplo, Clone Wars, né? Clone Wars, Rebels, essas... Rebels não, né? Mas Clone Wars, principalmente Clone Wars, né? Acho que, né, que até a gente comentou no cast que ele falou, né? O Clone Wars salva as prequels, traz uma profundidade, traz muita profundidade, assim, e é um ótimo complemento. Torna até as sequels mais palatáveis. Assim, eu gosto, né? A gente até comentou nos casts que a gente fez aí, mas até porque também, né, filme não dá pra ter tanta profundidade assim, né? Então elas funcionam muito bem, né? Acho que tá faltando isso pra essa trilogia sequel aí. Porque tem que fazer, gente, é canônico.
Não tem jeito. A não ser que, né, torçamos, tem um rumor aí que podemos torcer por isso, que é a Soca temporada 2 é rebootar aí a sequela. Ainda tem os personagens, só que tipo a Rey, o Finn, o Poe, só que eles terem acontecimentos diferentes, né? Bom, não sei.
Eu acho que não. Eu vai ter
rebote. Eu acho que não vai rolar, não. Eu também acho que não vai rolar, não. Mas pelo que eu vi aqui ainda mais, né, sobre a notícia de que era pensado como uma série mesmo, o John Favreau, ele falou que o filme parece mais um filler da série, porque seria difícil fazer um filme em que as pessoas não precisassem assistir Mandalorian pra ir assistir esse filme nos cinemas, que já tem muito tempo sem filme de Star Wars. Então tem gente que não sabe como é que tá o universo, e pra não ter a obrigação de assistir uma série pra ir assistir o filme no cinema, meio que é um filler, meio que é só realmente pra convidar novas pessoas pra esse universo.
E não só isso, cara. O público do cinema não é o mesmo público que assiste as séries. Tem que fazer uma coisa que seja abrangente. O pessoal já tem aquela coisa de muita gente pensar que não quer ver o filme porque acha que precisa ver a série. Então isso já diminui o público que vai pro cinema. Então eles têm que mostrar que realmente é uma coisa mais aberta, que dá pra você curtir mesmo sem conhecer os personagens, nem nada disso. Isso é uma lição que acho que a Disney tá aprendendo, né, de certa forma, com o que aconteceu com a Marvel, que eles quiseram fazer tudo mega conectado e não deu certo. As coisas não conversaram direito.
Esse é um problema. Esse é um problema. Que é o que a gente veio batendo na tecla há muito tempo, né? A gente falou, cara, a Marvel tá fazendo igual os quadrinhos, cara. Quer dizer, a gente acabou caindo no mesmo problema dos quadrinhos, que é uma parada que é tão fragmentado que você vai ter que ler trocento. Se você quiser ter um entendimento pleno, você vai ter que ver um monte de coisa fora daquilo ali que você quer ver e acaba, uma hora vai acabar também.
E essas coisas transmídia, cara, não pode funcionar assim. Tem que ser complementar, não dá pra você depender de uma coisa e outra. Não dá pra o público do cinema, que é muito maior, ficar dependendo de assistir série e dentro de streaming. Isso não vai acontecer.
E é algo que eles já têm uma experiência negativa dentro de casa, que é a questão da Marvel, né? A Marvel, quando começou o Disney Plus, o plano da Marvel era lançar séries em que as pessoas iriam continuar no universo, assistindo as séries pra depois ir pro cinema. Então, meio que o plano era obrigar, praticamente, as pessoas a assistirem as séries pra poder assistir os filmes. E o que vimos foram séries oscilantes em qualidade, algumas boas, algumas muito boas, algumas razoáveis pra ruim, e filmes igualmente oscilantes. Alguns bons, alguns mais ou menos, e outros são péssimos. Então, a bilheteria só foi caindo. Porque realmente as pessoas não paravam pra assistir série antes de assistir o filme.
E isso a gente já viu, cara, a gente já tem exemplo desde Matrix, cara. Esse lance de multimídia não dá certo, cara. Isso aí. Um exemplo grande aí, especificamente um filme grande de cinema, é Matrix, cara. Não funciona, cara. Tanto que, por exemplo, o 2, assim, tu teria que ter jogado, se não me engano, o Enter the Matrix primeiro. Porque ele traz uns personagens ali que nem te contextualiza direito. Tinha coisa que acontecia ali que tinha que ter jogado um jogo online, cara. E ninguém jogou.
Caraca.
Isso é um problema sério. E assim, o pessoal tem que entender, a gente cagando regra aqui pra uma indústria trilionária, né? Mas, enfim, eles têm que entender que o cinema é a primeira camada e as outras mídias é complementar. Você vai pra outra mídia porque você quer saber mais daquilo que você viu no cinema. Não o contrário.
Ainda mais indo pra uma mídia muito mais nichada que é videogame, tá ligado?
Não, é.
Isso eu tô falando especificamente de Matrix, tá? A gente ainda vai discutir isso quando a gente gravar sobre Matrix. Precisa parar e gravar Matrix, falar da franquia Matrix em algum momento. Mas
voltando pro... Desculpa,
só uma... O outro também que teve... Acho que também teve isso, mais ou menos, né? É Evangelion também. Evangelion também teve um... Eu não sei se foi... Porque eu sei que teve também alguns jogos lá que saiu pra Saturno, uma coisa assim, que tinha cena exclusiva lá. Eu não sei se era só cena exclusiva ou se tinha mais alguma coisa ali que complementava mais coisas e tal. Não lembro agora. Mas eu sei que Evangelion também teve esse lance multimídia também, que espalhando em várias mídias assim que também não... Meio que não funciona, né? E acho que Evangelion ainda é... Principalmente o caso de Evangelion é pior, porque teve coisas que ficaram, por exemplo, pior, falando do caso do público ocidental pra gente. Teve, por exemplo, jogos, se eu não tô enganado, eles ficaram restritos ao Japão, né? Acho que é pior ainda.
É bem pior. Mas, cara, usando um exemplo do próprio universo de Star Wars, a gente tem a série animada do The Clone Wars, que expande o universo, mas, assim, você não precisa assistir a série pra saber o que são as guerras clônicas. Se assiste só os filmes, você entende. Tá certo que a série foi feita depois dos filmes, né? Mas ainda assim, com o conhecimento hoje em dia, eles têm que pensar assim, não, eu vou fazer um negócio, mesmo que eu faça antes, mas ele já tem que ser pensado que ele vai ser complementar a um filme que não saiu, e não o contrário. Não pode ser o filme ser complementar. Não que seja o caso do Mandalorian e o Grogu, porque, segundo as vozes da minha cabeça, eu acho que, originalmente, a ideia era pra eles fazerem o filme, tipo um Avengers das séries live action de Star Wars, juntar todo mundo. E como eles viram que as séries não, tipo, Boba Fett não foi boa, a Ahsoka foi mais ou menos, assim, foi, dividiu mais o público, né? Eu acho que eles pensaram em jogar no seguro e falar, não, vamos fazer. A gente já tem um filme planejado aqui, esse slot pra fazer um filme. Vamos fazer só o Mandalorian mesmo, que aí é mais tranquilo.
Porque tem ali dois personagens carismáticos, né?
Então, isso.
Vai dar... Vai, né? E você dar mais orçamento pro Grogu, acho que se tem uma coisa que valeu pra mim foi terem dado mais orçamento pro Grogu, cara. Assim,
pô, que o Grogu ficou... protagonista, cara. Protagonista.
E funcionou muito bem, cara. E assim, e tu vê a diferença de ter um animatrônico, coisa real ali do que você diz, cara. Faz diferença, gente.
O que, que é ele? Ele se vestindo, cara, pra salvar o Mandalorian, botando a armadura, pegando as granadinhas, cara. Coisa mais fofa do mundo.
O nosso Rambinho.
Mas assim, ao mesmo tempo, tem algumas cenas em que a forma como ele anda, daquele jeito, parece que tem uma mão invisível pegando um boneco de pelúcia e andando com ele no chão, sabe? Limita também, né? Algumas cenas, assim. Eu acho que ao mesmo tempo que tem algumas cenas que funcionam, que fica muito legal, né? Como, por exemplo, né, vocês falaram, né? Deles preparando e tal, mas é porque são vários cortes e poucos movimentos que ele tem que fazer. Então, tem a ajuda da edição, deixa ótimo a dinâmica ali. Só que tem alguns momentos e fica travada a questão da ação do grupo. Enquanto o Mandalorian tá ali fazendo ação pra cima e pra baixo, fazendo um monte de coisa maluca e as cenas ficam animais, assim, incríveis. Com o Grogu fica mais ou menos, sabe? Porque mantém o aspecto que é um, sei lá, um peixinho de pelúcia com uns pauzinhos invisíveis, assim, mexendo a mãozinha dele, sabe? Então, sei lá. Eu acho que isso. Em alguns momentos seria legal ter o CGI, sabe? Ah, em outros, cara, deixar o animatrônico.
Eu ainda,
um equilíbrio.
Eu ainda prefiro o animatrônico. Mesmo assim, cara, eu sei que dá uma limitada e tal, mas ainda prefiro. Passa mais um...
Mas eu acho que dá todo um charme ter essa limitação, cara.
Eu acho
muito bom.
Também.
E uma coisa que eu até percebi logo no início do filme, que eu achei uma solução muito boa, era a parada do Grogu pular e ficar no ombro do Mandalorian. Porque aí você tira a limitação de ter que ficar esperando ele andar toda a distância. É. Eu falei, porra, a ideia foi boa.
Porque botar ele no carrinho do Freeza, às vezes pode ser meio caro. Pô, bota ele no ombro dele mesmo.
No carrinho do Freeza.
Bota ele no ombro mesmo, pô. Mas eu gosto dessa limitação, assim, eu acho que fica charmoso, cara. Me dá uma... Eu sei que não é, tá? Mas me passa uma coisa, assim, meio stop motion, sabe? Eu gosto de ver.
É, parece mesmo.
E a gente tem que agradecer mais uma vez ao Werner Herzog por conta disso, né? Que a gente não teria Grogu animatrônico se não fosse ele fazendo bullying com o John Favreau no set.
O quê? Seria CG?
É, isso foi lá da primeira temporada, né? O Werner Herzog, ele fez o cliente, né? O que contratou o Mandalorian pra poder fazer pra poder sequestrar o Grogu, né? Logo no início da primeira temporada. E aí, quando ele viu, eles fizeram um animatrônico, mas assim, só pra cenas de close. Não era pra ele ficar se movimentando o tempo todo. E aí, quando o Werner viu o boneco e aí ficou sabendo na sequência que eles iam usar o CGI, nossa, ele ficou, cara, xingando ali, falando que era um absurdo, que não podia ser desse jeito, que ia tá matando a essência da série, blá blá blá. Convenceu o John Favreau de fazer tudo o máximo animatrônico possível. É claro que não é 100%, porque é impossível ser 100%, né? Mas, enfim, foi graças a ele que fizeram isso. E virou uma marca da série, né? E agora isso se manteve no filme.
Minha única decepção com o Grogu, ele não terem feito armadurazinha de Mandaloriano pra ele. A mesma coisa, eu fiquei decepcionado decepcionadíssimo. Eu até esqueci de falar isso no Bad Batch. A Omega não usar a armadura junto com o esquadrão, cara. Deixou...
Só usa a tampa de Nescau, né?
É, deixou decepcionado. Mas faltou aí a armadurazinha de... Uma mini armadura de Batch, cara, aí pro nosso querido grupo. Full armadura. Abraçar o conceito Mandalorian.
Mas assim, ao mesmo tempo, eu também achava de que ele ia ter alguma coisa diferente agora. Tipo, sei lá, não pode fazer uma mini armadura pra ele, mas sei lá, ele tem uma tola diferente, só o capacete, sei lá, uma cordinha lá, um grappling hook lá, algo assim, sabe?
Dá uma chama pra esse menino.
É, sabe? Seria legal, pô. Seria legal. Mas não tem nada diferente, assim. É algo que eu também fiquei meio assim, pô. Nada diferente.
E essa missão aí, né, dele? O que vocês acharam do Jabba Gatão, hein? O Hutt Gatão.
Já bombado. Pô, eu achei muito legal. Achei muito legal apresentar um personagem que traga mais profundidade para os Hutt, né? Que a gente só tem do período do Jabba mesmo, nas animações e nos filmes clássicos, né?
O Rotten aparece criança em Clone Wars?
É, sim.
Porque até sequestraram ele também, não tem uma parada dessa?
É, né? Naquele filme de... É o filme de 2008, que iniciou The Clone Wars. É o bebezinho Hutt, é ele, o Rota.
Então,
cresceu, tomou bomba.
e o filme se passa depois do Jabba ter ido de Arrasta, então mostra um pouco como é que são as consequências desse clã, né? É um clã poderoso, né? No meio de contrabando aí. Então, eu achei muito interessante mostrar tanto isso, como também trazer um pouco daquele debate de quebra de expectativa também, de só porque ele é filho de um cara malvado, ele não vai ser malvado também, né? Mesmo ele sendo criado, praticamente, numa arena de luta, né? O valor dele tá na violência, mas...
Vocês sabem quem faz a voz do Rota? É o Jeremy Allen White. O urso, nosso cozinheiro favorito.
Até hoje eu não assisti, parece.
Eu só assisti a primeira temporada, muito boa, mas ataca muita ansiedade. Eu não sei se na segunda temporada é assim também. Mas quando eu acabei a primeira, eu falei, eu preciso dar um tempo, porque me ataca muita ansiedade assistir essa série. E acabei ainda não voltando, mas pretendo.
Estreou nova temporada, inclusive.
Tá, eu acho que já tá na quarta, eu acho.
Acho que é a última agora. Acho que eu acho que é a última. Acho que é a season final, tá ligado? Se eu não tô enganado, mas não. Mas eu não sei, isso parece.
Não me engano, essa é a quinta temporada agora.
É. Que isso. Mas o nosso querido Rota, cara, eu achei muito legal a profundidade que deu pro personagem, né? Porque, assim, ele tá ali no meio de violência, mas ele é muito inocente. Ele acreditava que ele tava ali porque gostavam dele e tal, e que ele ia pagar a dívida e ele ia continuar. Ele não entende, aliás, as malícias do negócio. E eu achei muito legal também como ele luta, né, cara? Tu nunca pensaria que um Hutt seria uma raça ágil, principalmente pra combate, né? Ele girando, dando os rolamentos, porque ele não consegue andar em frente em velocidade, né? Então, pra ele pegar velocidade, ele vai rolando e ele fazendo isso de uma forma muito fluida, muito interessante. E espero que isso seja mais explorado no universo expandido, cara.
É, porque a gente só vê os Hutts só paradão lá, né?
É, a gente só vê os Hutts obesos, a gente não vê os Hutts bodybuilders.
É, esse é o único, por isso que a galera odeia ele, porque ele é o fit, ele é o fit da família, porque a gente deve ficar enchendo o saco falando de coisa fit, né? Cara, todo mundo, ou você tem na sua família, ou você conhece alguém assim, cara, que fica enchendo o saco você. Ah, começou a malhar, tá pegando o corpo e fica aí. Ah, quem tem que fazer isso? Ah, porque eu faço aquilo, você tem que fazer, ó. Tá comendo isso aí? Não sei o quê. Pô, isso aí não tem... Pô, só quer comer coisa com proteína, coisa proteica e tal, não sei o quê. Água proteica, ar proteico. É isso, gente. É essa pessoa chata.
Desse jeito. Mas o legal é que ele luta com machado.
É.
É um visual totalmente diferente, assim. Eu achei bem legal. E aquele mundo a gente já viu em outras obras já? Ou não? Eu acho que não, né?
Não. Foi criado pro filme.
Ah, da hora. Eu gostei.
Eu esqueci o nome, tô procurando aqui.
Mas achei bem legal, bem cyberpunk, é, misturado com aqueles planetas que é só submundo, que as facções mandam num planeta.
Shakari.
Eu achei bem legal isso.
Como é que é o nome do planeta aí?
Shakari. Planeta Shakira.
Shakira. Dai, dai.
Agora, eu fiquei um pouco decepcionado com o planeta dos Cuts lá, o Nalhuda, porque quem jogou Knights of the Old Republic lembra que eu era um planeta bem industrializado, não era um pântano igual foi no filme.
Mas será que não é uma parte do planeta?
Pode ser isso. Mas eu achei legal, assim. Ficou só aquela... Me deu aquela decepção por conta do jogo. É o meu jogo favorito de Star Wars. Mas, enfim, é um jogo que não é canônico mais, né? Então, eles podem fazer o que quiser. O visual em si eu gostei, assim. Eu achei muito legal a forma como a pântana, aquelas cavernas meio orgânicas, assim. E o momento Vietnã eles bombardeando lá. Foi maneiro.
Bem legal mesmo. Eu pensei que o Grogu ia manifestar alguma forma diferente de utilizar a força ali também, porque geralmente o pântano tá muito ligado com um oculto, com algo místico, tanto que isso não é simbolicamente, né? Em Star Wars já foi trabalhado, né? O Luke recebe o treinamento com o Yoda num planeta cheio de pântano também, tal, né? A caverna, a experiência dele dentro da caverna, ele passa, né, simbólico também, né, da jornada do herói, o encontro com a caverna. É, que ele vê o Darth Vader, dessa época, e aí vê a própria cara dele, né? Isso acontece naquele planeta e etc, né? Então pensei que ia ter algo a mais ali pro Grogu também, né? Mas eu achei que acabou acontecendo nada, né?
Não nesse sentido. Foi mais o espírito aventureiro dele, digamos assim. Foi mais desenvolvido. E eu até entendi porque eles fazerem isso, né? Afinal, o próprio Grogu escolheu ser um Mandaloriano ao invés de se tornar um Jedi. Então, ele não vai ter tanto desenvolvimento desse lado mais místico.
Como eu falei no cast lá, pô. O Luke deu duas opções pra ele. Ele falou: Grogu, você quer vir comigo estudar ou quer ficar com seu tio caminhoneiro legal? É isso que ele ia escolher, gente. É isso. Pô, é a mesma coisa. Imagina você criança, menos de 10 anos, seus pais chegam pra você: pô, quer passar as férias aqui estudando ou tu quer ir viajar com teu tio legal, que é um caminhoneiro? Óbvio que tu vai com teu tio legal, caminhoneiro. É isso, gente. Porque vou viver muitas confusões e aventuras com meu tio legal, pô. É isso.
Pô, mas vou jogar uma polêmica aqui. Vocês acham que tá na hora do Grogu começar a falar? Ou vocês preferem ele, assim, beber pra sempre?
Queria que ele falasse. Eu acho que... Assim, as interações são boas, assim, a gente consegue transmitir as emoções, o que eles estão sentindo um pro outro, assim, sem falar. Mas eu queria que ele falasse. Não sei, talvez acho que se ele falar, ele vai ficar chato. Vai virar um adolescente chato. Não sei, mas acho que eu queria ver ele falando. Queria ver essa próxima fase do Grogu.
Cara, pra mim, só se for falando igual bebê, assim, palavras soltas e não fazendo conversação, sabe?
Porque a raça fala, né? A gente só não sabe a idade do Grogu, né?
É. Inclusive, a gente não sabe como é que o Grogu vai falar, como é que vai ser a forma dele falar, porque o Yoda fala de um jeito e a Yaddle falava de outro jeito.
Verdade. Então, né?
Ou podia ser só, sei lá, ele ter telepatia, alguma coisa mais empática.
Eu acho que podia falar assim, mas ele ainda é um bebezinho.
Ele ainda é muito bebê. Ele ainda é um bebê. Realmente é um bebê.
Sim. Ele tem uma boa idade aí, porque ele sobreviveu à Ordem 66, não foi?
Eu acho que ele tá com... No início da série, ele tinha 50 anos. Então aqui ele deve ter uns 52, 53 agora?
E isso pra raça do Yoda é nada, né?
É.
Sim, claro. Eles vivem até 200 anos, não é? Algo assim,
então,
né?
Não. Então o Yoda tinha 900, pô. Não...
É, então... E Yoda ainda era um garoto? Vovô garoto? Então, pô, o garoto. Então, o Grogu ainda é o bebê.
É, realmente. Mas mesmo assim, né? Sei lá. Eu esperaria. Eu gostaria que numa próxima temporada ele comece começasse a falar. Nem que seja assim, poucas palavras, etc. Mas seria legal pra gente dar um pouco mais de camada de profundidade pra esse personagem. Que é legal também você acompanhar um personagem que vai se desenvolvendo, crescendo, ganhando maturidade. Então, assim, ele já passou por um evento traumático que foi a Ordem 66. Depois ele deve ter ficado jogado de um lado pro outro nessa galáxia, que nem maluco, sabe? Que nem uma carga, até ele finalmente ter empatia por alguém e querer começar uma família, né? Daquela família é quem você escolhe, né? Com o nosso querido Mandaloriano aqui. Então, assim, e além de ter passado, sei lá, um mês com o Luke. Então, assim, ele deve ter sacado muito sobre quem é o Luke sem ter falado nada, sabe? Simplesmente pela idade, pela sabedoria que ele tem já, com 80 e poucos anos. Ele pode ter também algumas questões de não ter ninguém da raça dele por perto para ensiná-lo sobre essa questão, como ele lidar com o, por exemplo. Ele pode ter dificuldade de lidar com o tempo. Ele vê todo mundo envelhecendo e enfim, falecendo, e ele continuando jovenzão. Isso deve traumatizar qualquer pessoa que não tem familiaridade sobre quem ele é, sabe? E a gente vê poucas informações pra raça dele no cânone, né? Você não vê personagens falando, ah, aqui tá um livro, disco, sei lá, qualquer coisa de alguém que estudou essa raça, um planeta de onde ele era. Você não vê.
Não deve ter nem raça. Nome da raça.
Então. Até pra ter mais conversas mais, assim, mais significativas, interações mais significativas com o Mando a respeito disso, né? Pra isso, assim, ele precisaria falar. Só gestual, assim. Não necessariamente falar. Tem que ter uma outra forma de comunicação. Assim, a gente tá falando falar, né? Mas, sei lá, né? Uma forma que o Mando entenda mais, assim, do que só o postural dele, tá? O corporal, tá? Essas coisas todas, né? Ali a relação que eles têm. Acho que precisaria de um pouco mais, né? Uma forma de comunicação mais direta pra isso. Então, mas seria legal mesmo ver essa coisa, assim, mais do... Esse, um pouquinho mais do Grogu, um pouquinho mais aprofundado e tal.
Mas te falar que eu achei que no filme isso foi bem desenvolvido, assim, porque eu não esperava o Grogu estar desse jeito.
Não,
porque
sim,
logo no início, quando eles vão lá pro planeta Shakira, ele monta a estratégia e ele fala, Grogu faz isso, vai aquilo, sem precisar dar muito detalhe, o Grogu já ia fazer, mostrando que eles já estão entrosados,
sim.
Já estão fazendo isso já há um tempo, né? A gente sabe que ele voltou a fazer não exatamente como caçador de recompensas, né? Porque ele tá fazendo as coisas só pra Nova República, mas assim, de certa forma, o que ele fazia, né? E não é mais assim, o Grogu acompanhando ele. O Grogu efetivamente participando das coisas.
O Grogu não é só mais um peso morto, né? Assim, peso morto, tô falando, gente, né?
Não é, sim, sim.
Assim, ele é mais
ele não é incapaz.
Ele não é um fardo, né? Ele não tá ali de um bebê ali, que você tá cuidado ali. É o parceiro, né? Ele tá ali, ele tá ao mesmo nível do Zeb. E boa adição do Zeb, né? Inclusive.
Isso eu queria falar, viu? Gostei que o Zeb apareceu até que bastante desse.
Mas ele é o parceiro dele, né? Ele não é mais aquela carga, aquela pessoa inocente, assim, que precisa de proteção a todo momento. Ele é o Bino. Ele é o Pedro e Bino agora, gente. Virou o Bino do Mando.
E a prova de fogo dele foi quando o Mando ficou incapacitado. Porque ali a gente tem, sei lá, uns 20 minutos de filme só com o Grogu. E o Grogu fazendo tudo, tomando conta do Mando, deixando ele protegido, indo atrás de comida. Cara, eu sinceramente não esperava que ia ter todo esse desenvolvimento do Grogu.
Sim, foi bom. Isso foi bom. Isso é um ponto positivo do filme. Porque a gente vê que tá assim, pode não ser na velocidade que talvez a gente estivesse esperando, mas tá acontecendo, né? A evolução do personagem tá acontecendo.
Porque se a gente compara de como terminou a terceira temporada, o Grogu não era assim, cara.
Mas ele ainda continua com o TDAH forte? Continua.
Ainda é criança pequena.
Quer dizer, não pode ver um botão que ele quer apertar? Pode, mas é bem bom, cara, é bem bom.
Então, assim, eu tentando trazer também outros pontos pra equilibrar, porque eu também achei legal ele tá sendo mais funcional ali, né, dentro da aventura. Só que ao mesmo tempo, né, tem essas paradas, né, que é meio estranho, né? Por exemplo, né, ele ainda é um personagem que quase toda aventura em que ele metem, ele precisa ser salvo em algum momento. Ele é capturado, ele tá numa jaula, alguém captura ele, enfim, você tem alguma coisa assim. E teve uma interação no filme que eu achei, nossa, meio vergonha. O Jim, o Din Djarin falando pra ele, tipo, fica, sabe? Parecendo um pet, sabe? Não, para, fica. Que assim, meu, sério.
Realmente, poucas palavras.
É, sabe? Tipo, parecia que era um cachorro, assim, sabe?
Ah, cara, assim, eu não sei, isso talvez a galera, é quando você tem costume de, às vezes você tem um pet, você tem um, vai cuidar da criança e você trata igual pet, é isso. Você já fiz isso, obviamente, sem pensar direito, né, cara? Já fiz um psi-psi-psi pra criança? Já fiz. Pra chamar a atenção da criança? Já fiz. Pô, é tipo isso, assim, né? Porque ele já tá um tempo, mas o Mando ainda tá aprendendo a ser um pai, tá ligado? A ser um parceiro ali do grupo. Eles ainda estão aprendendo juntos, sabe? É isso, assim.
Realmente.
Eu imagino que, por exemplo, se a gente tiver um outro filme, se aparecesse esses personagens de novo em algum momento, né? Agora não sei o que vai acontecer, né? Se vai ter mais temporada, ou se eles vão aparecer em algum outro filme. Acho que a gente já vai ver eles, já vai ver um nível um pouco mais acima, assim, deles dois, desse entrosamento.
Será que o Grogu aparece no novo filme que vai sair ano que vem, o Starfighter? Já pensou?
Acho que não. Quando, vocês sabem em que época vai passar esse filme?
Depois do episódio 9.
O Grogu não sobreviveu a isso,
não, né? Não, não sei. A raça dele vive
muito tempo. Eles vão ter que explicar, né? Se ele tá ali, se ele passou ali ou não, né? Até onde o Grogu vai, né? Sabe, na cronologia, né?
É, o filme vai passar em 40 depois da Batalha de Yavin.
É, então, é depois do episódio 9.
Depois do episódio 9.
Se não me engano, uns 5 anos depois. Então, assim... É, bom, vamos ver, né? Vamos ver, quem sabe. Mas seria interessante ver como é que evolui essa relação, né? Porque eu achei que durante o filme não teve tanta mudança assim, sabe? Foi realmente um negócio bem episódico na vida deles dois.
É, não, tem a mudança, tu vê que eles estão mais afinados e tal, o Grogu tá realmente mais maduro, né? Mas, assim, acho que pra frente, assim, eu espero uma evolução quando eles aparecerem novamente, né? Nesse sentido, tanto dele com o Grogu, assim. Pedro Pascal participou bem pouco, né? Porque tem mais, nos créditos tem mais também foi bem creditado o dublê, né? O dublê dele, né? O dublê de corpo. Porque ele fez aí o mínimo aí, né? Mais é dublagem do que outra coisa.
Ah, ele participou só mandando áudio de WhatsApp.
Agora eu não lembro, já teve tempo que eu assisti. Ele mostra o rosto dele, do Pedro Pascal, em algum momento? Não mostra? Ele lembra?
Faz boa pergunta, faz tempo que eu assisti o filme também.
Porque se não mostrou, ele só foi o dublê mesmo, gente. É isso, eu não lembro agora.
Olha, o Pedro Pascal deve ter mandado as falas dele por áudio no WhatsApp. Isso, quem fez isso, o filme foi o dublê.
É, não, ele tá ok. Tipo, como é errado, quem faz a mesma atuação é o dublê. O cara só dublou mesmo. Porque eu não lembro se ele postou o rosto, não, mas enfim.
É, então, eu também não lembro, não. Espero que o dublê tenha ganhado mais.
Gente, parece, ele mostra sim. Pô, a gente tá esquecendo a parte boa do filme, que é todo o processo quando, lá no arco final, quando os gêmeos sequestram ele, né? Ele tira o capacete dele, aí fala que ele tá em desonra por conta disso. Aí o Din Djarin fala, não, tá safe, tá tranquilo. Porque se vocês morrerem, eu não perco a minha honra. E ele vai e, de fato, mata todo mundo.
É aí que ele foi no set. Foi o único dia que ele foi no set.
Foi. Ele só gravou ali. O resto foi tudo duro.
E realmente, é uma cena só.
É, porque logo depois ele cai naquele poço lá que tem aquele...
Isso. Aquela cobra.
Aquele monstro abissal. E aí depois dali... Ali dentro mesmo que ele pega o capacete, né? Porque os gêmeos tacam o capacete dele lá dentro, aí ele consegue pegar, aí volta a ser o dublê, só.
Gravou uma sequência de uma cena com um boneco verde.
Pra justificar o cachê.
É, desse jeito. Que beleza. Foi um dia só, tomou um café com a galera. Falou, galera, meu dublê continua.
Teve os amigos de produção, falou com o Grogu, e é isso.
Até um papo com o Grogu, acabou. Ai, gente. Mas a série já é meio assim, já também. A maioria dos episódios é áudio mandado no zap, viu?
É,
eu
acho principalmente na época de pandemia ali, quando gravaram ali.
Vigi, com certeza, com certeza.
É, até nisso, porque ele fala depois, né? Quando o Mando se recupera lá, depois o Guru cura ele, ele fala, né? Os mais velhos cuidam dos mais novos e vice-versa, né? Esse é o caminho, né? Então é isso.
É.
Eles estão integrados ali. Então ali é amizade bonita, é É pai e filho aí, bonito aí.
É isso. E aquele episódio, de aspas, né, do Grogu sozinho, ficou bem legal também, né? Que explorou um pouco mais da dinâmica dos Hutt com o povo do planeta ali, né? Porque tem uma coisa que eu sinto um pouco de falta em Star Wars, no geral, não tô falando só desse filme, no geral, apesar que nesse filme até que teve mais disso do que eu esperava, né? De um jeito bom. É que, no geral, mostram os planetas como se ele fosse uma cidade só, né? É uma cidade só, um governo só, é o representante daquele planeta, ele representa todos os povos daquele planeta, sabe? Mostra pouco da diversidade de opiniões políticas, enfim, diferentes cidades, porque são planetas e alguns deles são planetas inteiros, primeira coisa, e tem alguns planetas que são enormes, enormes. Então, como por exemplo Mandalore. Mandalore é enorme, o planeta é enorme. Em Clone Wars mostra bem até outras cidades, a questão do minério, né, o Baskar, né, e de como eles tratam aquilo, dos clãs diferentes, os esconderijos diferentes possuem, e etc. Então são poucos planetas que eles realmente se aprofundam. E eu gostei que aqui, né, no filme, né, nesse, né, episódio de teatro, mostrou o tiozinho lá que pesca no pântano, ele fala um pouco como é que o povo encara os Hutts ali na região, mostra o caçador de recompensa estiloso da vez, indo lá conversar, esse tipo de coisa, né? É legal ver um pouco mais sobre isso, sabe? Dá uma, pra mim, pelo menos, dá uma impressão de que aquele planeta é mais vivo, ele tem mais coisa pra contar.
Sim, porque realmente parece, assim, todos os planetas de Star Wars parecem muito pequenos, né?
Então, parece que é uma cidadezinha só, sabe?
É sempre
estilo assim. Brainiac, sabe? Que bota num vidro as cidades. Parece que é tipo isso, Star Wars.
Mas isso é clássico de Star Wars, né? É o planeta que é só neve, o planeta que é só, só floresta, só pântano.
O só vulcão, né?
Exatamente. E não ironicamente, o único, não sei se é o único, mas assim, o que melhor mostra essa diversidade é o Ameaça Fantasma, porque você vê que tem lá os humanos nabuzianos, mas também tem lá os gangans, que tem toda uma sociedade. Isso é até, de certa forma, explorado no filme, né? Que a gente não vê tanto em outros filmes. Embora, na verdade, se a gente for parar pra pensar em Star Wars, tirando Coruscant e Naboo e Tatooine um pouco, a gente não vê nada explorado dos planetas. É sempre uma coisa tipo, Hoth era só a base, Yavin 4 era só a base lá, Mustafar era só aquela base lá. É sempre assim.
Exatamente. Essa parada. Sabe um planeta, agora aleatório, né? Sabe um planeta que eu gosto, que eu acho muito legal? É aquele do... onde eles encontram o Lando. Acho que é Bespin, né? O nome. Né?
Bespin.
Que ele é tóxico. Quase ninguém fica na superfície. Só alguns animais, né? Pelo que fala. Ele é tóxico. Então, as casas, os empreendimentos, as lojas, tudo é nas nuvens, né? Então, você alça uma estrutura lá na superfície, ergue ele até nas nuvens. E lá eles ficam vivendo numa boa. Eu acho isso legal. É um negócio
tipo Vênus.
Pra explorar. Exato. É como se Vênus fosse habitável. É mais ou menos assim. Eu acho bem, bem legal. São formatações diferentes, né? Porque o universo é tão vasto, tem que ser assim mesmo, tem que ser criativo. E aqui no filme é o planeta pântano.
Mais um pra coleção dos planetas pântanos, junto lá com Dagobah.
É verdade. Em Maul agora tem, na série de animação, tem pântano também. Eles gostam.
Mas se a gente parar pra pensar, esse filme mostrou bastante lugares, né? E acho que foi o filme que mais viajou, assim. Porque teve Shakira, teve na... Eu tô falando Shakira e o nome não é Shakira.
Agora é Shakira.
Agora é Shakira. Teve na Ruda, teve o planeta que o Mando tava morando, teve o planeta do... Teve um monte de lugar, cara. Deixa eu ver aqui a lista oficial do que teve.
Tem onde tá os rebeldes. A rebelde não, a galera da Nova Aliança.
É.
A Nova República, desculpa. Nova Aliança é aqui no Rio de Janeiro.
É outra parada.
É outra parada.
É outra coisa.
Aqui, ó. Ah, teve na Ruda, teve na Ruta, na Chada, teve Nevarro, teve a Delphi Base, que é lá dos da Nova República, já ia falar Nova Aliança também, e Chakari. E teve o Planeta de Gelo lá, que não tem nem nome. Tá aqui, ó. Planeta de Gelo não identificado. Que tinha lá a base imperial lá.
O do começo do filme, né?
É. Que foi muito maneira, cara, aquela abertura ali do filme.
Foi mesmo. E ali mostrou um certo plano de fundo que eu pensei que eles iam trabalhar mais depois. Mas acabou ficando só ali mesmo. Da questão de ter alguns remanescentes do Império tentando ainda exercer algum pequeno poder, né? Em alguns planetas, né? Eu achei interessante. Que poderia ser uma fagulha aí pra gente ver a Primeira Ordem, né, chegando.
Mas
acabou que
mas o lance muito, né? É que a Primeira Ordem, ela não vem desses senhores de guerra que eram comandantes do antigo Império. Ela vem de uma coisa estruturada que vem lá das regiões não exploradas da galáxia. Então, não ia surgir assim, não é esses caras se organizando e refundando o Império, sabe?
Uhum.
Eles só são os milicianos ali. Cada um tem o teu bairro, a tua comunidade ali e estão tomando conta ali do gás, da internet, do povo. Mas vocês falaram no início e agora meio que puxou um gancho pra isso também, dessa conexão com a trilogia sequel, mas vai ter um filme do Filoni sobre esse período do tempo. Então, acho que essa expectativa que vocês queriam nesse filme vai vir aí. O filme ainda não tem nome.
Ah, legal.
Mas vai ser do Filoni e tá... Eu tô vendo aqui na Wikipédia, ele deu uma entrevista em maio desse ano, né? Falando que o filme vai lidar com esses momentos que definem essa era. Então, assim, muito provavelmente vai ser realmente uma coisa que vai fazer aquela ponte entre o Retorno de Jedi e o Despertar da Força.
Pelo que eu tá lendo aqui, ele ia conectar essas séries aí, né? Então,
é.
O Mandalorian, o Boba Fett e a Ahsoka, né? Então...
Eu acho que a ideia inicial era fazer essa conexão, mas acho que eles não vão muito pra esse lado, não.
Não, mas até o momento a ideia inicial era essa, mas a gente não teve muito mais notícia do que vai ser, não, né? Porque acho que isso aí também vai depender, né? Até andamento desse filme e tal, coisa assim, do Starfighter, né? Porque, o Mandalorian Grogu, ele teve seu look. Ele, pelo menos, se pagou. Então, assim, só que a gente não sabe qual era a expectativa dele, né? Mas se pagou, tal. Na crítica, ele tem as críticas mistas e tal, mas ele tá com uma boa nota por aí, né? No IMDb, no Rotten, tá ok. Então, né? Aí vamos ver o que o Starfighter aí, no ano que vem aí, que tá a previsão pra sair no ano que vem, vai ser, né? Eu acho que ele vai muito definir o que vai ser esse filme do Filoni aí pra...
Pelo que eu vi, a ideia dos planos da Lucasfilm da Disney, pelo que eu vi de... Eu vi um vídeo recentemente de que tinha vazado um e-mail, tinha detalhes para investidores, né, que eles estavam planejando para Star Wars. Pelo que eu vi é que animações vão continuar a todo vapor, do jeito que já tá, então você tem muito com o que preocupar. A questão dos filmes é que eles esperam começar a lançar um filme por ano e para não deixar mais o público esquecer Star Wars, né, o grande público, né, o que vai pro cinema, esquecer Star Wars. Começando esse ano já, né, com Mandalorian e Grogu, ano que vem em Starfighter, e assim vai indo. Eles esperam começar a trabalhar mais esse período entre o episódio 6 e 7. Eles vão trabalhar mais coisas nesse período, e eles estão se baseando em duas grandes obras que eles acham que foi sucesso nesse tempo. Um é o Mandaloriano, a série, né, tá falando que teve muito sucesso, é o tom que eles querem continuar, ou seja, tom que é pra toda a família, aquela coisa, né, mas explora personagens que eram da animação, vão aproveitando histórias novas, reaproveitando histórias antigas. E o outro que me deixou feliz foi Endor. Citaram Endor no relatório, falando que é um excelente case aí de histórias de Star Wars, por amarrar dois filmes em uma série, por trabalhar um fundo mais político que tem em Star Wars, enfim, e convenhamos, né, é uma série sensacional, né, incrível. E aí talvez tenhamos mais coisas nesse sentido de que a gente estava aqui debatendo mesmo. A gente vai ter a questão divertida para todos os públicos, o pipoca que é o Mandaloriano, mas também vamos ter aquelas histórias mais políticas, mais voltadas para o adulto, né, que vão sacar explorar todas as nuances e camadas, ou pelo menos se espera, né? Do que tem em Andor. Aí vamos ver, né? Ainda não anunciaram muito, né? A única coisa que tem anunciada é temporada 2 de Ahsoka, tá em produção. Eu espero muito, né, dessa série, porque a primeira temporada, pra mim, pelo menos, trouxe coisas bem novas pro universo Star Wars, assim, bem incríveis, assim, pra trabalhar, abrir um leque gigante aí de histórias. E pra mais uma temporada de Mandalorian, talvez pro ano que vem, pro Opa 29, e animações, é o que tem anunciado, né? Se eu não me engano, é isso.
Agora, uma coisa, assim, que eu já comentei isso, vou comentar aqui de novo, uma coisa que eles precisam, tem duas coisas aí, o galera da Disney vai precisar perder o medo, primeiro, colocar os personagens clássicos, se forem fazer coisas mais pra trás, colocar os personagens clássicos mais novos, né? Porque, por causa do fracasso de Han Solo, assim, eles estão com medo. Cara, vai ter que colocar. Eles vão ter que perder esse medo em algum momento, porque os personagens são importantes. Ainda mais se vocês forem querer fazer coisas mais pra trás, né? Porque, uma vez aí eu comentei, né? Que até que era o diretor do Kick-Ass, eu acho, não lembro agora. Acho que é o Matthew Vaughn, eu acho. Ele comentou que Star Wars precisava de reboot. Star Wars não precisa ter um remake, né? Da trilogia clássica. Star Wars não precisa de remake da trilogia clássica. O que eles precisam é perder o medo e colocar os... Porque tem muita história, tem muito buraco que pode ser contado. Então, o que eles precisam é pegar os personagens clássicos mais novos, colocar eles mais novos. Inclusive, me dá um filme aí com o Sebastian Stan sendo o Luke Skywalker aí, aprontando das suas por aí. Me dá, cara.
Olha aí.
E outra, e se eles forem fazer entre a Soul, eles já estão meio que tirando, e isso tá me preocupando um pouco, é tirar a Leia desse quadro político de Star Wars, né? E ali, a Soul ali, ela já não apareceu e tal. Eu entendi porque que eles não quiseram fazer, mas, cara, eles vão ter que substituir a Carrie Fisher, cara. Não tem jeito. Tem que substituir. Não dá pra tirar a Leia assim, que a Leia é uma figura importante política ainda na trilogia prequel. Até mesmo se não fizerem filmes agora pra frente, eles vão ter que explicar alguma coisa. Ou mata a personagem. Pra frente, ou mata a personagem, né? Faz ali uma homenagem pra personagem, pra atriz ali em filme. E pra trás, tem que colocar outra atriz, gente. Assim, no. Até. Meio que é. Eu não sei se foi essa a intenção, meio que colocar a Mon Mothma agora com essa figura política, assim, mas, cara, a Leia é importante politicamente, é a figura política importante, cara, e ela é muito ativa na política de Star Wars nessa época aí, então tem que ter a Leia, gente, não dá pra tirar a Leia, mas não dá pra tirar a Leia simplesmente assim, não.
Eu concordo com você sobre isso, só que eu acho que ainda não foi muito mostrado que eles estão trabalhando mais um período de história em que ela tá mais por baixo dos panos mesmo, né, tanto que o pai dela tá em Yavin, em Rogue One, né, se a gente lembrar, o pai dela tá em Yavin 4, junto com a galera da Resistência, da Aliança Rebelde, e depois, no final do filme, que ele vai pra Coruscant, tem a morte horrível lá do planeta, mas ele tá em Yavin 4, dando as ordens, a liderança, enquanto a Leia tá no cargueiro lá, né, fazendo o transporte, correndo atrás da galera, fazendo outros lances ali, né, também importante, mas não é central, ela começa a ser central no episódio 6. No episódio 6 que ela fica central, né? Que aí ela... Quer dizer, no 4 ela é a realidade, as medalhas, diz que é o Chewbacca, beleza. Mas depois ela tá no meio da ação ainda. Aí no 6 que ela começa a ficar mais no papel de liderança mesmo, e é a partir daí pra cima, daí pra frente que as coisas ela sobe de importância política. Então eu acho que agora eles vão ter que trabalhar mesmo. Porque se eles vão trabalhar agora esse período entre o 6 e o 7, não tem como. Eles vão ter que mostrá-la mostrá-la em ação, mostrá-la no meio da galera.
E Luke, Han Solo, assim, se você quiser colocar, cara, coloca coloca outros atores, mas não me coloca CGI não, cara. Assim, funcionou tal, mas eu espero que não fique tentando forçar isso demais, não.
Cara, funcionou em teatro, pois...
Funcionou ali pro no mando tal, mas, pô, poderia ser um ator ali e tal, mas...
Não, eu acho que funcionou entre aspas, porque na cena lá do corredor eu acho que funciona, quando ele leva o Grogu, mas aí quando chega lá no do Boba Fett, que aí ele tá treinando o Grogu, ali já não funciona mais.
Eu acho que pode colocar...
Bota o Sebastian Stan, cara.
Coloca o Sebastian... Ele já é da casa, gente, já tá aí, já. Ele tá contrato. Só só dá mais um caraminguá pra ele, pronto. É isso. Mas tem que colocar outros atores aí em algum momento. Eles vão precisar. E pra frente, assim, pra frente, eu espero que, cara, sinceramente, mata a Leia. Fala que ela morreu e faz uma homenagem bonita ali pra personagem, pronto. Não sei se não for nesse Starfighter, tem algum outro filme que apareça a Rey, que apareça os outros personagens da trilogia prequel. Dá uma explicação que era o que eu esperava no episódio 9. Eles poderiam ter feito ali um retconzinho ali, falar, ela não sobreviveu e tal, e ter feito a homenagem ali. Teria sido bem melhor do que aconteceu no filme, né? Como a gente...
Não vamos falar desse filme,
falar disso,
não.
Não vamos falar disso, mas...
Tão alto astral que foi Grogu e Mandalorian.
Mas, assim, ainda continuando no assunto, vocês acham que agora, nesse período aí que eles vão orar mais, né? Esse período em passa a história do Mandalorian, do Boba Fett, de Ahsoka, eles vão trabalhar mais período histórico agora. Vocês esperam grandes coisas aí do Man também, pros próximos filmes, séries, etc? Ou vocês acham que ele vai ficar mais alentinho dele mesmo? Ele, o Grogu, em altas aventuras, e aí?
Eu queria ver ele numa história maior, assim, né? Com outros personagens, assim, numa história grande.
Eu gosto dessa ideia de ser a série mais episódica, o casinho da semana. Eu acho que combina tanto com o que foi apresentado a gente no início da série, que se perdeu um pouco com aquele arco dos Mandalorianos ali na segunda, terceira temporada. E o filme, pra mim, meio que resgatou isso, de ser aquela coisa assim, o caso da semana, sabe? Pra mim, eu queria que tivesse mais algumas temporadas. Não ser uma série infinita, mas, tipo, ter mais umas duas temporadas. Pra mim, eu tava satisfeito. E ser isso, assim, o casinho da semana, no máximo aquela coisa que vai conectando ao longo dos episódios pra ter um season finale ali amarradinho. Mas eu gosto dessa proposta, hein? Ser uma coisa mais conforto, sabe? Que é a coisa épica da saga Skywalker.
Eu vou falar um negócio pra vocês, assim. Eu gosto de Mandaloriano, da série, mas eu acho que devia ter parado o Grogu ali quando o Luke resgata ele. Foi um climax tão grande, tão bem construído, foi tão cinema, digamos, que ele perde toda a força em Boba Fett. Por isso que o Boba Fett é...
O problema foi ter sido em Boba Fett. Aquilo tinha que ser no, na terceira... Na segunda, terceira, sei lá. Na temporada de Mandalorian. Outra série.
Ali era pra ter sido o primeiro episódio da temporada nova de Mandalorian. Ali.
Né,
ali,
cara?
Ali foi
sei lá. Eu acho que eles deviam ter apostado em mais histórias só com o Mando e encontrando outro personagem. O próprio Zeb, inclusive. Mostrando mais a história dos Mandalorianos. Enfim, tentando se reconstruir. Um negócio assim, focando só nele mesmo e no povo dele. E se fosse pra se reencontrar, que fizesse num filme, sabe? Nesse filme. Porque seria um evento, entendeu? Já pensou? Um evento, grande evento. O Mandaloriano e Grogu, mesmo nome, só que aí mostra o treinamento do Grogu, ele saindo e escolhendo voltar pro tio caminhoneiro, entendeu? Coisa. Seria um grande evento mesmo. Um reencontro deles e eles reconstruir o laço que eles queriam trabalhado. O Grogu escolhendo outro caminho, vender o caminho tradicional do Jedi, sabe? Seria um grande evento. Eu acho que perderam a chance. O que também prova, né? Que assim, né? Eles não estavam esperando fazer um. Eles iam fazer a temporada. Enfim, tá bom.
Ah, uma outra coisa, né, cara? O Mando não consegue manter uma nave, né? Puta merda, hein?
Realmente, né? Realmente. Pelo amor de Deus, hein?
Acho que ele já teve. Nessas temporadas ele já deve ter tido o quê? Umas 5, 6 naves diferentes?
Não, pô. Ele tem até mais. Essa é a terceira nave dele.
Cara.
Porque ele teve a Razor Crash. Que aí explodiu lá no... Foi no Boba Fett, né, inclusive. Aí ele ganhou aquela... A nave de Naboo lá. A Starfighter N1. E aí, nesse filme, ele ganhou a Razor Crash 2, né?
Que explodiu.
Então, assim, vai consertar.
A terceira nave.
Vai ser... Aí ele vai ter a Razor Crash 2.5. Vai ser reformada, né?
Alguém tira a carteira de habilitação dele.
Outra coisa a ressaltar. Outra coisa aí também é o elenco, né? Tem até... Teve Martin Scorsese aí, cara. Olha aí.
Verdade, cara.
Fez o chapeiro lá da informação pra ele. Não é esse?
É ele mesmo. Cara, certeza que foi a filha do Scorsese que falou, vai, pai, faz sim. Vai ser sim. Legal.
Ah, foi. Com certeza foi. Gente, por favor, siga o Scorsese no Instagram, cara. Bom, a filha dele faz um vídeo ele muito bons, cara. Muito
bom, cara. E ele embarca em todas, cara. Ela faz ali as trends com ele, faz as coisas, ele tu vê que ele tá se divertindo.
É, ele parece um pai legal. Tipo, mano, um pai legal. Mas, e Sigourney Weaver e tal, o urso aí que a gente falou e tal, então elencozinho massa aí. Pô,
esse ator, ele tá se especializando a fazer personagem de engenheiro, que também fez o Coisa, né?
Sim.
No quarteto. Tá se especializando. E é o segundo personagem dele no universo de Star Wars, que o primeiro é lá em Endor. Não sei se vocês lembram, mas no...
que ele fez?
Ele fez... Lembra aquela trilogia de episódio aqui da primeira temporada em que rola aquele assalto aos cofres da Império?
Ah.
Que aí é a primeira missão do Cassian como Aliança Rebelde, né? E aí ele encontra o grupo e o grupo, todo mundo desconfia dele e tal, pá. E esse cara é o primeiro que é mais até, que é o personagem dele. Tanto que depois que a missão dá tudo certo, eles vão pra um planeta com a... Não é a Rita? Nossa, esqueci o nome dela. A loirinha lá. É, ele vai pra um planeta com a loirinha, com o rapaz jovem revolucionário e esse mano. Aí ele tá conversando com esse mano do lado de fora enquanto tá sendo tratado o jovem revolucionário, tá quase morrendo. Na verdade, ele morre por causa dos ferimentos também. É, ele chega a falar pro Cassian pra ele pegarem a nave, o tesouro e vazarem. É um planeta deserto, rachar em dois o dinheiro. E aí o Cassian fica puto e confiado no máximo e mata ele. Porque ele queria fugir com o dinheiro do Cassian. Aí agora ele ressurge, reencarna em um novo personagem.
É isso, pessoal. Filme aí divertido. Dá pra seguir. Dá pra você ver aí no streaming com calma. Se você perdeu no cinema, tá de boa. Não é nada que vá mudar a tua vida. Mas é um filmezinho divertido. E... Kaique, faz aí suas considerações finais e seus jabás.
Beleza. Galera, é isso. Gostei bastante do filme. Achei muito divertido. É bom rever Star Wars no cinema. É bom. É o lugar dele. Né? É o lugar dessa franquia. E por isso também, vou esperar um pouco mais da história, de ter um peso maior pro universo. E pensei que ia ter grandes mudanças, mas assim como os personagens começam a história, eles terem praticamente. Mas é isso. Tão divertida, pipoca. Se perderam no cinema, assistam no Disney Plus, talvez, né? Já pegando o gancho do dia. Seja o lugar onde você deva assistir. Onde ele devia ter se lançado. Mas é isso, gente. Bom, eu estou por aí nas reais, @KaiColinário. E outras vezes também estou com @CKZKai. Os meus livros estão disponíveis aí na rede Amazônia para aquisição. E se você quiser uma edição física dos meus livros, é só entrar em contato comigo nas redes sociais. Faço isso chegar até vocês. E estou aí na casa, né? No podcast da casa, todo dia, também no Na Gaveta, faz parte aí do nosso portal Quadrutural. E é isso, galera. Até o próximo episódio.
Diego, faça suas considerações finais e os jabés da casa.
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Assistam aí o Mando e o Grogu quando chegar no stream aí, caso você tenha assistido, como o Kaique falou. Cara, é um bom filme. Eu realmente acho que ele poderia ter sido uma temporada e tal, né? Mas é divertido, cara. Divertido, me divertiu. Divertiu, mas foi um bom filme. É um bom filme, apesar dos pesares. A relação ali do Grogu e do Mando é muito boa, né? E ele tem um pouquinho mais de orçamento para ter mais movimento e tal, né? Mobilidade, essas coisas todas. Acho que isso, pra mim, valeu a pena. As trilhas são boas e tal. Eu gostei da trilha sonora. E as atuações é ok. Nada de outro mundo. E é divertido, gente. Divertido. Bom filme. E quem quiser ouvir a gente aí, só procurar a gente aí em todas as redes no @PodElementar. Também fazemos parte do site Quadrutural. E é isso. Valeu.
É isso, gente. O filme é bom. Foi muito legal ter assistido no cinema. Estar de novo vendo Star Wars no cinema. Mesmo sendo um filme assim, levinho, de boa, tranquilo. Amei ver o Grogu com todo o seu desenvolvimento solo ali. Brilhou o menino. E o que isso vai vender de merchandising, cara. O que o filme não arrecadou de bilheteria vai arrecadar em merchandising, com certeza. E espero que a gente possa ver Mandalorian de novo aí, ter uma quarta temporada e até mesmo uma quinta temporada, né mesmo? Valeu, meu povo. Valeu e tchau, tchau!